Estamos na parte 2 da lição 11, a presença interior do Espírito Santo. E vamos dar continuação. Estamos no quarto ponto, que é a quarta pergunta. Eu gostaria, se vocês não se importam, durante a semana, no WhatsApp, no e-mail, aqui no próprio chat, manda suas perguntas. Seja qual for, quais são suas perguntas sobre o Espírito Santo? Isso vai me ajudar a atender suas necessidades melhores, porque eu tenho N perguntas que eu estou levantando e eu vou responder eles. Mas se de repente você fizer uma pergunta que não está nos esboços, vai enriquecer nossas aulas. Vai ser muito bom, porque eu ensino muito mais sobre o Espírito Santo do que só neste curso de teologia bíblica. Mas manda suas perguntas e a gente vai analisando cada um. Mas eu estou em Atos capítulo 8, versículo 38 e 39. E a pergunta é: o que devemos sentir quando recebemos o dom do Espírito Santo? Essa é uma pergunta meio estranha para eu fazer, porque você não sente nada. Eu acho essa uma pergunta estranha, porque o Espírito Santo é Espírito. Ele não é físico, não é emoção, não é sentimento. De vez em quando eu falo com alguém e a pessoa diz, sabe, quando eu fui batizado, eu fiquei queimando por dentro, eu sei que é o Espírito Santo. E eu pergunto, qual foi seu almoço hoje? Talvez você colocou pimenta demais. Ou talvez você foi batizado no Rio Jordão quando a água foi muito fria e quando você saiu da água congelada, seu coração batendo, você começou a esquentar e sentiu um calor. Foi só seu sangue circulando. Mas não foi o Espírito Santo. Você não pode sentir ele. Ele, como você não sente sua própria alma? Você só sente a parte física, só isso. Mas vamos ver que quando alguém é batizado e recebe o Espírito Santo, nós mesmos temos alguns sentimentos. Então vamos analisar isso. Atos capítulo 8, vamos ver alguém batizado nas águas. Atos 8, 38 e 39. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repetidamente, e o eunuco não viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Como o eunuco, como ele se sentiu depois do batismo dele? Como ele se sentiu? A presença interior do Espírito Santo não vem com sinais miraculosos, mas vem com júbilo, com grande alegria em saber que Deus perdoou os seus pecados e deu o Espírito Santo como seu selo de propriedade. Grande alegria, estou perdoado. Grande alegria, Deus está comigo. Grande alegria, Deus ouve minhas orações agora. Grande alegria, eu tenho vida eterna. Deus vai me ajudar, eu não tenho que lutar na vida sozinho. Grande alegria. Vamos ver um outro. Atos 16, versículo 33 até 34. Vamos ver aquele carcereiro batizado logo depois de meia-noite. Você acha que é meio tarde para ser batizado hoje à noite? O carcereiro não achou tão tarde. Diz, eu quero agora. Atos 16, versículo 33 e 34. Naquela mesma hora da noite, é mais ou menos duas, três horas de madrugada agora, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa. Serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu e a história continua. Como o homem do carcereiro e toda a sua família se sentiram quando receberam o dom do Espírito Santo? Grande alegria. Eles não sentiram o Espírito Santo, mas eles se sentiram o fruto do Espírito Santo. Grande alegria. Vamos agora para a parte mais importante dessa lição. Como o Espírito Santo ajuda o cristão hoje, em 2020? E para vocês que não são filhos de Deus ainda, eu sei que amam a Deus, amam a Bíblia, frequentam a igreja, mas não nasceram de novo ainda, de acordo com a Bíblia, e não tem o Espírito Santo ainda. Logo que vocês decidirem nascer de novo, você vai descobrir agora o que o Espírito Santo vai fazer para você todos os dias. E para vocês que já nasceram de novo, estão escutando a aula hoje à noite de outros locais, vocês têm o Espírito Santo, mas às vezes a gente fica tão ocupado com a vida que esquecemos quem está lá dentro. E ele fica lá fazendo nada por você não prestar atenção nele. Nós devemos olhar para o Espírito Santo todos os dias e deixar ele operar nossa vida. Ele quer nos ajudar muito. E quando ele opera, você vai ficar chocado com o que ele faz. É maravilhoso. Mas vamos detalhe por detalhe o que a Bíblia diz. Não minha experiência, mas o que a Bíblia diz. Atos 9, versículo 31. Atos 9, 31. O que a Bíblia fala que o Espírito Santo faz? A Bíblia diz em Atos 9, 31, a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e encorajada ou confortada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Essa leitura é interessante porque descreve a igreja, singular, que está na região da Judeia, e onde mais ele falou? Samaria e Galileia. Estamos falando toda a nação de Israel. Judeia fica no sul, Samaria fica no centro, e Galileia fica na parte do norte, onde Jesus cresceu em Nazaré, em Cafarnaum. Todo Israel, a igreja, em todas essas localidades, a igreja, tem paz. Eu acho isso interessante, porque se você lê o final de capítulo 7, Estevão foi apedrejado à morte. Capítulo 8, a igreja está sendo perseguida por toda parte. Saulo de Tarso está perseguindo os cristãos, arrastando eles, matando eles. E o texto diz que a igreja tem paz. Por que tem paz? O Espírito Santo na sua vida. Se você vai no oceano e tem todas as ondas e a tempestade, trovões e chuva, muita turbulência, mas no fundo do mar você tem paz e tranquilidade. Assim é ter o Espírito Santo. O coronavírus, todo mundo agitado, vamos morrer, preocupados e com medo. Eu não. Maior tranquilidade, nem esquenta a cabeça. Espírito Santo dá-te paz e conforto. Ele diz que a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria e se edificava e encorajada. Algumas traduções falam sobre o conforto do Espírito Santo. Na hora da provação, sabemos que Deus não nos abandona. Com o Espírito Santo em nosso coração, sentimos conforto, força. Eu lembro quando minha esposa e eu mudamos para o Brasil, dia 12 de agosto de 1986. Pousamos em Curitiba e ficamos 27 anos lá. Mas quando nós chegamos em Curitiba, em 86, com uma equipe de amigos para semear a Palavra de Deus, outra equipe foi para a Índia na mesma hora. E nós lemos o relatório da obra da equipe lá na Índia. E eles escreveram no mês um relatório de obra lá. Eles falaram sobre uma senhora que foi batizada para o perdão dos seus pecados, entrou na igreja. E logo em seguida, eu não sei, uma, duas, três semanas depois do novo nascimento dela, ela foi envolvida num acidente de trânsito. E ela estava presa na ferragem, no carro, e não podia sair. E os bombeiros chegaram, e eles começaram a cortar o carro para retirar ela está viva, mas presa dentro do carro. E eles começaram a cortar o veículo e o carro pegou fogo. E os bombeiros precisavam afastar. E essa nossa irmã em Cristo morreu queimado viva. E o bombeiro perguntou, de qual igreja ela é? E alguém informou, e por quê? Ele diz, eu nunca vi uma pessoa morrer queimada viva cantando louvores a Deus. Eu quero saber o que ela tem, porque eu não vi em nenhum outro lugar. Ela tinha o Espírito Santo. Ela morreu. Mas Deus levou ela para o céu. Cuidou dela. Maravilhoso. Como Estevão. Estevão estava sendo apedrejada. Ele olhou e Jesus de pé, Atos 7, simplesmente tirou ele do corpo e levou ele embora. Morreu com amor e perdão nos seus lábios. Esse é o Espírito Santo. Estevão estava tendo sua cabeça esmagada por perseguidores e ele estava lá sem vingança, sem gritaria, com o mesmo perdão nos lábios que a gente escuta da cruz. Pai, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo. Você tem como agir assim, ao invés de reagir diante de dificuldades? É o Espírito Santo que dá essa capacidade a proceder apropriadamente na vida. Não importa a situação ao nosso redor. Que tal? Que mais o Espírito Santo faz? Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21. Vamos descobrir que o Espírito Santo fortalece a gente. Ele nos fortalece no nosso homem interior. Efésios capítulo 3, versículo 14. Nós temos uma das orações do apóstolo Paulo. Ele diz, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no seu coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você viu a oração de Paulo? Não pediu nada físico. Não pediu dinheiro, não pediu curas físicas, não pediu mais um automóvel, uma casa. Não. Ele pediu pedidos espirituais, coisas importantes, coisas permanentes para sempre. Ele, orando, pediu que o Espírito Santo fortalece o interior dessas pessoas. E ele falou, você não vai sentir o Espírito, como você vai saber que o Espírito Santo está dentro de você? Ele diz, versículo 17, para que Cristo habite no seu coração, mediante a fé. Nós sabemos que ele está lá dentro porque a Bíblia diz que sim. E você vai saber que ele está lá dentro porque você vai ter força dele. Com o Espírito Santo fortalecendo o homem interior, temos a força de fazer qualquer coisa. Vocês conhecem Filipenses 4:13? Tudo posso naquele que me fortalece. Sozinho eu não sou, eu fico cansado, eu estou fraco. Mas se eu pedir a ajuda dele, é chocante o que ele faz na minha vida todo dia. É inexplicável. É só por ele mesmo. Mas, nesta leitura, falando do Espírito Santo nos fortalecendo, você viu como ele falou sobre arraigados, alicerçados em amor, para compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo para conosco. Você diz, o meu problema é desse tamanho. O amor de Cristo é maior. Eu sou tão profundo, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou no fundo do barril. O amor de Cristo é mais profundo, Ele está lá te carregando. O meu problema é deste largura, aquela comprimento, eu não sei o que fazer. O amor de Cristo e seu poder dentro de cristão é maior. Veja o versículo 20. Aquele, falando de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pode pedir ou pensar, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você tem poder assim na sua vida? Eu tenho faz anos e anos e anos. E Deus faz coisas chocantes. O poder está em nós. Sabe o que eu tenho que fazer? Pensar grande e pedir grande e deixe ele agir. E como Davi, menino que derrubou Golias, gigante, Davi deu a glória a Deus, foi para casa humilde, nem mencionou o evento mais. E assim Deus vai atuar, fazer coisas grandes e nós vamos não elogiar pastores. Não dá tapinhas, né? Oh, boy, muito bom, Alan. Nem fala comigo. Dá glória a Deus. Versículo 21 diz, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Não tem que nem falar obrigado para mim. Não fala nada para mim. Fala para Deus. Eu não tenho que preocupar o que as pessoas vão pensar de mim. A única coisa que é importante para mim é o que Deus pensa de mim. Dá louvor a Deus e deixe o Espírito agir e ele vai. Agora, quem mais o Espírito Santo faz para ajudar cristãos? Oh, isso é a maior obra do Espírito Santo. 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18 é o maior trabalho do Espírito Santo. É um trabalho muito maior do que qualquer milagre milagroso desse tamanho. Todo mundo está preocupado por milagres. Que tal 2 Coríntios 3:18? Obra do Espírito Santo. E ele tem que flexionar seus músculos para fazer uma coisa dessa. E o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Diz, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Algumas traduções dizem como por espelho. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A última palavra do versículo descreve o Espírito. E você tem que ler o versículo quase em ré para ver o que o Espírito faz. O Espírito Santo quer nos transformar na imagem de Jesus para falar como Jesus, andar como Jesus, servir como Jesus, negar si mesmo como Jesus, ajudar outras pessoas como Jesus, sem esquentar sobre eu e minha carteira, os meus direitos e... Não, Jesus morreu na cruz. Quando nós vamos morrer? Quando nós vamos negar nós mesmos? Quando vamos pegar a cruz e seguir Cristo, agir como Ele? Não é nada fácil. Nosso egoísmo, nossa arrogância, nosso orgulho, nós. O Espírito Santo tem que flexionar os músculos, transformar você e eu na imagem de Cristo para sermos pessoas agradáveis, pessoas como Cristo. Agora, como o Espírito Santo vai fazer esta obra? Para entender isso, nós vamos ter que ir frase por frase. Então, vamos começar no começo do versículo 18. Ele diz, e todos nós. Está falando do apóstolo Paulo, que era assassino de cristãos. E a igreja de Corinto. Se você já leu 1 Coríntios, vocês sabem que era a igreja de Cristo mais pecaminosa do primeiro século. Igreja, crentes em Cristo, mas malvados e pecadores. E Paulo, Ele puxou a orelha deles forte no 1 Coríntios. E capítulo, segundo carta, ele está dizendo: parabéns, vocês se arrependeram, bem-vindo de volta a bom senso em seguindo Cristo. Mas ele quer que eles não só se arrependem, mas que eles se amadurecem, que o Espírito transforme eles para andar apropriadamente como Cristo quer. Ou como isso vai acontecer? Ele diz: e todos nós. Então, se tem esperança para um ex-assassino e a igreja de Corinto para ser transformado na imagem de Cristo, tem esperança para nós. Ele diz: todos nós que com a face descoberta, outra tradução diz, sem véu. E eu vou pular esta frase só por um segundo e guardar para o último, mas a gente já volta para esta frase. Ele diz: e todos nós com a face descoberta, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Ele diz que nós precisamos contemplar, como por espelho, a glória do Senhor. O que significa contemplar? Não é uma olhada rápida. Como por espelho. É o que você faz toda manhã. Você levanta, você entra no banheiro, você olha no espelho e você fica chocado. Cabelo até aqui, e cabelo aqui, cabelo aqui, cabelo aqui. E olha o dragão e a imagem lá. E nós começamos a passar um bom tempo na frente do espelho, contemplando cada parte, consertando, barbeando. E daqui a pouco nós temos eu não, mas você tem uma aparência bonita. Eu ainda estou trabalhando, eu devia passar mais tempo no espelho. Pelo menos eu não tenho que fazer o cabelo, esta é uma vantagem que eu tenho. Mas a gente passa um bom tempo na frente do espelho todo dia, consertando o que aconteceu durante 7, 8 horas de sono. E a gente arruma e até depois do almoço, por causa do vento e acabou de almoçar, tem que voltar para o escritório, a gente vai verificar que não tem um pouquinho de sorriso ecológico sobrando e penteamos o cabelo de volta e nós olhamos no espelho com frequência. Deus quer que a gente olhe no espelho, a palavra de Deus, com frequência, todo dia, para arrumar espiritualmente o que está errado na imagem dele. O que nós vamos contemplar? Não é uma leitura rápida, mas contemplar, meditar, analisar. O que nós vamos contemplar exatamente? Nós vamos contemplar a glória do Senhor. Agora, o que significa glória? Glória é uma palavra antiga que significa imagem, natureza, personalidade, caráter. Nós vamos olhar no espelho e contemplar a personalidade de Jesus, o caráter de Jesus, a natureza dele, a imagem dele, para ver como ele é. Agora, onde nós podemos ver a glória, a imagem do Senhor? Tem dois lugares principais que eu conheço. É só olhar na criação. Em Romanos capítulo 1, versículo 8, diz que nós podemos olhar nas coisas criadas, o universo, e ver os atributos invisíveis de Deus. Podemos ver seu eterno poder. Só olhe na criação, é chocante o que Deus fez. E sua divina natureza, olhando para nós, olhe na humanidade, e você pode ver a imagem de Deus. Nós fomos feitos na imagem dele. Olhe no rosto de um recém-nascido bebê, você vai ver a imagem de Deus com pureza. Sai numa noite clara e vê as estrelas e a lua, você vai ver a glória de Deus. Mas nós podemos ver a imagem de Deus nitidamente na palavra de Deus, especificamente em Mateus, Marcos, Lucas e João. A história de Jesus nascendo, vivendo, ensinando, servindo, amando e morrendo naquela cruz. Só de folhear em Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Deus. Jesus diz em João 14, versículos 8 e 9, quem me vê, vê o Pai. Como Jesus, tu mostra-nos o Pai. Você pode ver o Pai olhando para Jesus. Quer ver Jesus? Quer ver o Espírito Santo? Quer ver o Pai? Ou ali Mateus, Marcos, Lucas e João. Olhe para Jesus e você vai ver. E quando você olha para Jesus, você vai ver paciência, você vai ver tranquilidade, misericórdia, compaixão, perdão, poder. Você pode interromper ele e ele não vai nem reclamar. Jesus, este é o nosso alvo, de amar e ser como ele. Então, se nós vamos ser transformados pelo Espírito Santo, nós temos que contemplar neste espelho da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, 25, diz que a palavra de Deus é espelho onde ver a imagem de Deus. Nós vamos contemplar a glória do Senhor e segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Você pode imaginar agir como Jesus em tudo? Em tudo. Precisa um milagre fazer uma coisa dessa. É a obra principal do Espírito Santo. Milagres, ressuscitar mortos, curar pessoas, falar em línguas. Este é peixe pequeno para o Espírito Santo. Mas transformar nós na imagem de Cristo? Ele vai ter que ir para a metade de ouro e flexionar seus músculos. E ele está afim. E ele pode. Se você e eu estamos dispostos a nos humilhar e nos entregar e submeter e morrer para o pecado, ser sepultado na água e ressuscitar em submissão, ele vai agir. Mas, quem mais está envolvido aqui? Veja o que ele diz. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Numa tradução mais antiga diz, de glória em glória. Isso mostra que a transformação não é instantânea. É uma coisa gradual. É como um nenê. Eu vi aqui na tela, iniciando, o Paulo está lá com o Emanuele e tem seus filhos pequenos. Rafael, não sei quantos anos tem, 4, 5, 6 anos, e o outro tem quase um ano, mais ou menos. E eles estão em fases diferentes de amadurecimento. Quando alguém nasce de novo, e você é perdoado, e tem o Espírito Santo por dentro, sim, perdoado, mas você não é transformada. Você tem uma longa caminhada de glória em glória, com glória cada vez maior, todo dia na frente do espelho, todo dia, meditando, refletindo, contemplando, imitando, decorando, citando, vivendo, saturando sua cabeça, sendo Jesus Cristo. Você sabe atores, nos filmes, no cinema, como eles vão desempenhar o papel de uma personagem? Eles têm que beber, comer, ler, dormir, levantar aquela personagem todo momento até eles se tornam aquela personagem. E depois eles têm dificuldade em ser si mesmos depois do filme porque eles se tornaram aquela personagem. Eles andam, falam, pensam, piadas, tudo aquela personagem. Eles nem sabem como ser si mesmos mais. Esse é nosso alvo. Não ser nós mesmos mais. Ser como Jesus Cristo. Deixe ele saturar nosso ser. E este é o trabalho do Espírito Santo. Agora, eu pulei uma frase no começo. Diz todos nós que com a face descoberta. Para ser transformado pelo Espírito Santo exige muito mais do que só lendo a Bíblia. Sim, lemos a Bíblia, mas tem algo mais muito importante. E para entender esta frase com o rosto descoberto, sem véu, você tem que voltar e ler o capítulo inteiro de 2 Coríntios 3. E o que 2 Coríntios 3 vai fazer quando tomar o tempo em casa para ler, Paulo vai levar os coríntios, os cristãos, de volta em tempo para o Velho Testamento, na época de Moisés, quando ele está no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos de Deus. Então, Moisés subiu o Monte Sinai, ficou na presença de Deus, e quando ele está na presença de Deus, sua pele foi transformada, e ele começou a brilhar como uma luz. Ele pegou as tábuas, está descendo a monte, ele viu que eles fizeram aquela bezerro de ouro, aquela idolatria. E quando ele chegou no pé da montanha, ele quebrou as tábuas por causa do pecado deles. E a pele deles estava brilhando por causa, porque ele ficou na presença de Deus e eles não podiam nem olhar. Ele era como o sol. E ele forçou eles a olhar para ele, puxar a orelha deles. Mas, fora da presença de Deus, a pele brilhante de Moisés começou a desaparecer. Então, para o povo não perceber que o brilho estava desaparecendo, ele colocou um véu. E continuava a conversa. Mas, está na hora de subir de volta no Monte Sinai, buscar uma nova cópia dos 10 mandamentos. Então, ele sobe lá na presença de Deus e aquela transformação não está acontecendo. Oh, eu esqueci. Ele tira o véu e ele fica na presença de Deus e a pele começa a brilhar de novo, transformada com aquela brilho de luz de Deus. O que Moisés fez fisicamente, o apóstolo Paulo está nos ensinando a fazer espiritualmente, remover qualquer véu que está impedindo a sua transformação. Talvez você está escutando a aula hoje, você é um novo cristão, tem o Espírito Santo, mas a transformação não está acontecendo. Well, está acontecendo devagarzinho, de glória em glória, mas talvez você diz algo não está certo ainda. Remove os véus. Talvez você tenha um pecado escondido, fingindo ser cristão, ninguém está sabendo. Está impedindo o Espírito Santo. Tem um véu. Você precisa confessar o pecado e ficar na presença de Deus para Ele transformar você. Talvez você está tão focalizado no trabalho e dinheiro, não tem tempo para o Espírito Santo. Talvez você assista televisão demais. Você assista 27 horas de televisão por semana, mas você passa tão pouco tempo na frente do espelho da Palavra de Deus. Você passa tanto tempo na Palavra de Deus como o espelho lá no seu banheiro, arrumando o rosto. Se você não passa tempo aqui, a transformação não vai acontecer. Talvez tenha que desligar a televisão. Sabe, eu gosto de assistir um bom filme. Tem um bom filme para indicar para a família que não tem palavrão, não tem cenas de nudez, não tem besteira, não tem vingança. Não, coisa saudável para a família. Indica, eu vou assistir. Eu assisto no meu laptop. Mas eu desliguei minha televisão brasileira de se ver. 1987. Eu não aguentei mais carnaval dançando na minha frente, na minha tela. Eu desliguei a televisão brasileira em 1987. Tinha a televisão a cabo por algum tempo. Eu desliguei ele e doei minha televisão. Deixa eu ver, faz 8 anos. Eu vou colocar coisas melhores. E uau, a vida é melhor. Tem uma mente que não está saturada de bobagem e más notícias todo dia. E tem coisas saudáveis e gostosas. Eu te falo. Fisicamente, o que você coloca no seu corpo, frutos, legumes, força. Se só bebe Coca-Cola e açúcar e bolachas, você vai andar devagar, sem força. O combustível que coloca no seu corpo vai determinar sua saúde. E o combustível que coloca na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, vai determinar sua alegria. E se o poder de Deus vai atuar na sua vida, se Deus vai te transformar. Mas, obra forte. Obra necessária do Espírito Santo. Ou vamos para o quarto ponto de como o Espírito Santo ajuda o cristão. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 fala muito sobre a obra do Espírito Santo. Então vamos parar nesta leitura um pouquinho e analisar diversas coisas. Romanos capítulo 8, boas notícias. O Espírito Santo vai nos ajudar a manter pureza. Nos ajudar a dizer não para os maus desejos do corpo. Romanos capítulo 8, versículo 12 e 13. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E como nós já vimos nas outras aulas, estas palavras vida e morte no livro de Romanos sempre fala da vida e morte espiritual. Por exemplo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Então, cada vez que em Romanos fala sobre morte ou vida, neste contexto fala sobre a morte espiritual, a vida espiritual, a vida eterna. Mas ele diz que se vocês viverem de acordo com a carne, Sabe esta palavra ser? Sabe o que está ensinando para cristãos? Mesmo que fomos batizados nas águas e que temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós ainda temos livre arbítrio. Nós temos a livre escolha de como vamos viver todo dia. Nós não ficamos possessos, como algumas pessoas ficam nas igrejas, seja satânico ou possesso do Espírito. Nós não temos isso. Nós temos livre arbítrio e nós podemos decidir seguir a Deus ou não seguir a Deus. Temos livre escolha. Mas veja que o versículo falou de novo. Versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão espiritualmente. Se você é cristão, faz questão e assistir coisas, ler revistas que não prestam, assistir pornografia, seja o que for, você vai fazer más negociações de mentira, dinheiro por baixo da mesa, coisas erradas. Você está decidindo morrer espiritualmente. Mesmo que o Espírito Santo está lá parado no seu corpo fazendo nada. Mas veja isso. A última parte do versículo 13. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Você pode escolher Espírito, eu preciso de ajuda para não pecar e ele vai te ajudar. Eu gosto de comparar como se fosse uma luta de pugilistas. Alguém já assistiu Rocky Balboa com Creed e o Rocky Balboa apanha um pouquinho, mas no final ele ganha. Dois pugilistas. Pode imaginar você contra Satanás com tentação. Você vai apanhar feio. Satanás vai ganhar. Ele é muito mais habilidoso em levar você com tentação forte e derrubar você. Mas se você entra nesta guerra entre a carne e o espírito, como pugilista, como contra Satanás, e você leva o Espírito Santo com você, o Espírito Santo nunca perdeu uma batalha. Nunca. Satanás vai apanhar feio. Porque o Espírito Santo nos ajuda a dizer não para os maus desejos do corpo. Então, vamos contemplar, vamos decorar, vamos desligar talvez a televisão se está. Você liga, eu vou ligar a televisão à noite e relaxar. E daqui a pouco, não está nem procurando isso. Mas sua mente é bombardeada com coisa que não presta. É você que decide se vai caminhar para a morte ou caminhar para a vida. E o Espírito Santo quer te ajudar a manter a purificação. Romanos capítulo 8 fala mais nosso esboço. O Espírito Santo nos guia. Romanos capítulo 8, 14 até 17. A Bíblia diz isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que o Espírito Santo quer fazer? Ele quer nos guiar. Agora, eu só conheço três maneiras. E talvez você queira anotar essas no seu sulfite hoje à noite, porque não estão nem na folha. Mas três maneiras que o Espírito Santo guia humanos. Número um, diretamente. Diretamente. Número dois, indiretamente. E número três, providencialmente. Deixe-me dar uma ilustração primeiro. Meu filho, eu lembro, meu filho tem 31 anos agora, casado, mora longe. Mas quando meu filho morava em casa, a partir de 10 a 12 anos, eu treinei ele como cortar a grama. E eu entreguei para ele até ele terminar o ensino médio. E quando ele terminou o ensino médio, eu precisava cortar a grama de novo. Mas eu falei para o meu filho, em voz alta, corte a grama hoje e à tarde a gente vai jogar bola. Então eu falei diretamente para ele, em voz alta. Mas às vezes foi um sábado de manhã e eu levantei cedo, eu precisava sair de casa e eu deixei um bilhete. E eu indiretamente, eu deixei corta a grama e mais tarde a gente joga bola e eu coloco debaixo da porta dele. Quando ele acordar, ele vai, tem que cortar a grama. Estou guiando ele com as mesmas palavras. E eu ajudei ele providencialmente. Eu providenciei a máquina, a vassoura, a sacola, a carrinho. Eu falei com a mãe, Por favor, não pede mais nada de meu filho hoje, Nathanael, porque ele está ocupado cortando a grama. Então, eu providencialmente preparou. Até eu coloquei toda a ferramenta na frente da porta para ele sair do quintal. Ele tropeçou em cima do que eu providenciei. Você sabe, o Espírito Santo age da mesma forma. No primeiro século, o Espírito Santo guiou os apóstolos diretamente. Ele falou em voz alta para eles e eles escreveram no Novo Testamento a Palavra de Deus, guiados diretamente. Agora, hoje, quando nós lemos o que o Espírito Santo falou para os apóstolos neste bilhete que se chama o Novo Testamento, nós lemos as mesmas palavras e nós somos guiados indiretamente. Mesma informação. E o Espírito Santo pode nos guiar hoje, como ele guiou os apóstolos, providencialmente. Por exemplo, Atos 16. Apóstolo Paulo e Silas fizeram umas malas missionárias e eles vão ir para a Ásia. Eles vão para Éfeso e vão evangelizar lá. Mas o texto diz que o Espírito Santo os impediu. E eles não conseguiram ir. Agora, como o Espírito Santo impediu eles, o texto não disse. Talvez perderam o barco. Talvez o barco afundou a caminho para onde eles estavam. Talvez não tinha dinheiro para ir. Talvez tinha outro compromisso na cidade. Eu não sei. Mas diz que o Espírito Santo impediu e eles não conseguiram ir para a Ásia. Então eles estão sentados lá. O que vamos fazer? Fizeram as malas. Vamos para Bitínia. Diz que o Espírito Santo impediu eles de novo. Daqui a pouco, na leitura de Atos 16, eles entenderam. Ah, Deus quer que a gente vá na Macedônia. Vamos em Filipos. Então, eles fizeram as malas e viajaram e deu tudo certo. Quando chegaram lá, primeiro dia, batizaram Lídia e toda a sua casa na primeira dia na cidade. Dentro de mais alguns dias na cidade, foram presos, açoitados, julgados na prisão. E de madrugada, batizaram o carcereiro e toda a sua família. Deus queria eles em Filipos. E a igreja de Filipos foi formada, começaram a reunir nos domingos, tomando a ceia, ofertando, cantando. E a igreja de Filipos sustentou Paulo financeiramente como missionário para o resto da sua vida, para ele continuar evangelizando. E você pode ver a carta de Filipenses, mais alguns anos depois, quando Paulo está escrevendo um bilhete de agradecimento pelo sustento generoso deles. O ponto é, quando você está em submissão a Deus, com fé obediente, Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, falando a coisa certa, todos os dias da sua vida. Então, eu tenho uma agenda, eu já planejei o que vou fazer amanhã, mas cada vez que eu levanto, algumas vezes os planos de Deus são diferentes e eu faço outra coisa. E Deus faz um dia para mim melhor, para servir pessoas que eu nem imaginei. Porque o Espírito me guia providencialmente, enquanto eu estou lendo a orientação dele indiretamente na Palavra de Deus todo dia. Então o Espírito Santo nos guia. E a Palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Então vamos usar a espada para nos defender ou para semear a palavra, para avançar contra o reino das trevas e assim ganhar mais almas para Cristo, lendo a Palavra de Deus para eles. Que mais o Espírito Santo faz hoje para ajudar cristãos? Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Vamos ver que ele nos ajuda em oração. Romanos 8, 26 e 27. A Bíblia diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquela que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele diz aqui, este é o apóstolo Paulo, falando com a igreja em Roma, ele diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. De vez em quando eu tenho um recém-batizado, um recém-convertido na igreja, e eu chego para ele e eu falo, você podia fazer nossa oração para iniciar o culto do louvor a Deus? Ou talvez você podia fazer nossa oração para finalizar? Ele diz, eu não sei como orar. Nem eu. E nem o apóstolo Paulo. Nenhum de nós sabemos como orar. Mas sabe o que a gente faz? A gente ora com nossas palavras. Não tem palavras bonitas, eloquentes, certinhos para orar. Obviamente, eu posso ensinar eles em oração a adorar a Deus e pedir e agradecer e, se for necessário, confessar pecados e fazer em nome de Jesus. Eu posso ensinar eles a orar, mas, na realidade, eles têm que simplesmente orar, sabendo que o Espírito Santo vai pegar nossos pensamentos e entregar para Deus com a maior clareza. Algumas vezes nós somos diante de uma situação desagradável, triste, frustrante, somos angustiados, não sabemos nem o que falar. Eu lembro, quando foi? 2012, eu estava tão frustrado com N coisas acontecendo na minha vida, e eu fui orar, eu não tinha nenhuma palavra. Eu só chorei por meia hora. Isso já faz uns 8 anos atrás. Mas eu não tinha nem palavras. Eu só fui, eu ajoelhei. Não tinha nem palavras. Mas depois de meia hora, eu levantei e eu senti bem melhor, sabendo que o Espírito Santo que habita em mim comunicou para Deus claramente o que eu mesmo não consegui me expressar. E ele diz que o Espírito Santo intercede por nós. E ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Esse não é o que a gente fala. Não, essa é alguma coisa entre ele e Deus. Ele se expressa lá de uma forma que eu nem entendo. Mas ele nos ajude em oração. Muitas vezes não sabemos o que dizer ou pedir. Algumas pessoas dizem, meu ente querido faleceu. Meu ente querido está no hospital, está à beira da morte. Ore por ele. Nem sempre eu sei o que orar. Eu quero a vida da pessoa, mas talvez está na hora para a pessoa ir para o céu e ficar com o Pai. Nem sempre a gente sabe, mas a gente ora. E nós sabemos que o Espírito Santo dentro vai comunicar com o Pai e nos ajudar. Ficamos angustiados, gememos, sem ter condições de verbalizar o que sentimos. O Espírito Santo leva esses sentimentos diante de Deus, expressando claramente os nossos desejos. Que mais? O que mais o Espírito Santo faz? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 25. Vai mais 3 livros para frente, depois de Romanos vem Coríntios, logo depois de Coríntios temos Gálatas. Gálatas capítulo 5, 22 a 25. Apóstolo Paulo falando com várias congregações na região da Galácia, e ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Aquele amor incondicional, ágape, a capacidade de amar outros, mesmo que eles não amam você. Aquela capacidade de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, de oferecer perdão, quando estão matando ele. Pai, perdoe-os. É ágape, amar o próximo sem ser amado. É fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que o Espírito Santo é capaz de fazer em nossas vidas? Produzir fruto. Agora, presta atenção, é o fruto singular do Espírito. Este não é meu fruto. Este não é uma lista de coisas para escrever e decorar ou colocar na geladeira e toda manhã olhar. Eu devia amar pessoas. Eu devia ser paciente. Eu esqueci isso ontem. Não, essa não é uma lista. Este não é seu fruto. Você está em submissão a Deus. Você busca Deus. Você ora a Deus. Lê a palavra de Deus. Canta a Deus. Todo dia. Segue Deus. E o Espírito vai produzir este fruto. É o fruto dele. Ele em você é combustível. Ele vai te ajudar a amar aquela pessoa, perdoar aquela pessoa, ter paciência com aquela pessoa, ser bondoso com aquela pessoa, dizer não para os pecados. Ele vai te ajudar a ter mansidão, domínio próprio, longanimidade. diante de tumultos, paz. É isso que o Espírito Santo faz. Agora, fizemos uma observação aqui na folha que diz, não sabemos todas as maneiras que o Espírito Santo age na vida de um cristão. Mas aceitamos pela fé que ele está lutando ao nosso lado contra o diabo. Talvez o Espírito Santo faça mais coisas, mas eu relatei o que a Bíblia diz hoje à noite. Agora, nossa sexta pergunta. E a pergunta vem do texto bíblico de Efésios 4, 25 a 32. O que significa não entristeçais o Espírito? Então vamos para Efésios 4 e nós vamos descobrir que nós podemos entristecer o Espírito. Nós podemos impedir o Espírito na nossa vida. Efésios capítulo 4, 25 até 32 tem uma lista de pecados. E bem no meio desta lista tem esta frase: não entristeçais o Espírito. Efésios 4, 25 diz isso. Portanto, cada de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. E quando vocês ficam irados, não pequem. Apaziguam a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Oh, 29, esse é um desafio. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que há ouvem. Nada de piadas, nada de cutucar as pessoas, nada de ser caluniador, nada de criticar. Não, vamos falar alguma coisa. Vamos falar alguma coisa que vai ajudar pessoas, não criticar. Edificar, não diminuir. E o Espírito vai nos ajudar a fazer isso. Mas, depois que ele falou, pare de mentir, e pare de roubar, e pare de falar palavras torpes, e ele diz, versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como você entristece o Espírito Santo? Livram-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Devemos puxar o pai, não o pai da mentira. Esta lista mostra vários pecados, e se nós fazemos questão em falar palavras torpes, fazemos questão em roubar, mentir, você está impedindo o Espírito Santo, está amarrando as mãos dele, ele está dentro do seu corpo, fazendo absolutamente nada. Está entristecendo ele está parado por causa do pecado. Então, se nós queremos que o Espírito Santo atua em nossa vida para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós, vamos parar com o pecado. E se pecar, vamos confessar o pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas vamos procurar fazer as coisas certas e o Espírito vai nos ajudar. Mas se alguém está vivendo no pecado, o Espírito não vai fazer nada para te ajudar. Sétima pergunta. Sabendo que o Espírito Santo habita nele, como um cristão deve viver? 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ver como nós devemos viver. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20. 1 Coríntios 6, versículos 18 a 20. A Bíblia diz isso. Fujam da imoralidade sexual. Não fico olhando, pensando talvez. Não, fujam, corre. todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, tipo fornicação, adultério, relações sexuais, sem ser casado, exatamente isso. Quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, sangue de Cristo na cruz. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Sabe, o Espírito Santo não vai habitar numa pessoa pecando sexualmente. Ele não vai. Ele, como Apocalipse capítulo 3, na igreja de Laodiceia, Jesus diz, vocês não são quentes nem frios, são mornos, eu vou vomitar. E Jesus literalmente saiu da igreja de Laodiceia. Mas ele quer voltar. Em Apocalipse 3, 20, diz que ele estava batendo na porta da igreja, pedindo arrependimento. E se eles vão se arrepender, oh, com certeza ele volta. Mas enquanto vive no pecado, ele vai cair fora de sua vida. Ele diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E ele vai habitar num lugar puro. Num lugar que está escondendo pecado. E ele diz aqui, acaso não sabe que o corpo de você, seu corpo singular, é o templo do Espírito Santo. E ele diz, fuja do pecado. Você lembra de José, lá em Gênesis, quando aquela mulher aproximou, mulher casada com Potifar, e ela diz, vem deitar comigo. Ele se mandou. Ele não fica observando ela, ver a beleza, porque se você fica pensando, você vai cair no pecado. Fuja, fica longe, desliga a televisão imediatamente. Se você tem dificuldade em desligar a televisão, assiste com seus filhos. Eles vão dizer, pai, eles vão ver uma mulher vestida indecente, e eles vão ver uma coisa que não presta, e eles vão ficar chocados quando talvez sua consciência é cauterizada, e eles vão ficar, cega a imagem de Deus nos seus filhos. Para a gente não ter consciências cauterizadas assistindo e ouvindo qualquer coisa. Agora, mais uma leitura e nós vamos encerrar. 1 Coríntios capítulo 3, ainda pensando sobre esta ideia, sobre como viver sabendo que o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Agora ele vai falar sobre a igreja toda. Todos nós juntos, no culto, a família de Deus, ele diz, vocês, plural, vocês não sabem que são, todos nós juntos, o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês. Então, quando nós estamos sozinhos em casa, eu sou o templo do Espírito. Quando todos nós estamos juntos, em conjunto, nós somos o santuário do Espírito. E nós devemos eliminar doutrina falsa, tradições religiosas falsas, ideias falsas, pecados falsos, e devemos proceder de acordo com o que Jesus fala na palavra de Deus, e o Espírito Santo vai agir em nossas vidas. É maravilhoso. Agora, no final desta lição, tem uma aplicação e desafio. E a aplicação, para encerrar nossa lição hoje à noite, esta lição mostra a primeira medida do Espírito Santo, a presença interior do Espírito Santo, que é dada para todos os cristãos no batismo nas águas. Vamos ler uma última leitura nesta conclusão. Atos, capítulo 18, porque vai descrever o cenário de algumas situações hoje nas diversas igrejas dos homens. Atos 18, nós lemos algumas semanas atrás, versículo 24 a 26. Atos 18, 24 a 26, falando sobre aquele grande pregador perdido, Apolo. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras do Velho Testamento, fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Este homem, grande pregador, tem uma biblioteca, cabeça cheia de coisas. Ele é eloquente, fervoroso, entusiástico. Ele grita e pula. E quando ele fala, todo mundo quer ouvir ele pregar, porque ele fala tão bem. Mas ele só conhecia o batismo de João Batista. Ele não conhecia o Evangelho. Ele não sabia sobre a morte, sepultamento e ressurreição no batismo. Ele não sabia sobre o batismo de Jesus. E por causa disso, está perdido ainda nos seus pecados, mesmo com toda a grande habilidade de pregar. Só porque um pregador é habilidoso, só porque ele é eloquente, só porque ele fala bonito, não significa que ele tem o Espírito Santo. Mas veja o que aconteceu. Versículo 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila, são dois membros da igreja, Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Lá na casa de Priscila e Áquila, ele aprendeu o Evangelho, como nascer de novo da água do Espírito, e ele se tornou cristão, grande pregador na igreja. Mas agora, salva. Não deixe ninguém com sua aparência, esta fachada de aula, não deixe a fachada te enganar. Será que a pessoa obedeceu a Jesus ou não? Essa é a diferença. Mas, se você não nasceu de novo ainda, você pode e assim ter o Espírito Santo na sua vida. E fique alegre em saber que o cristão é privilegiado por Deus. Ou não cristão, não tem o Espírito Santo. E depois de nascer de novo, haja como um portador do Espírito de Deus e não como um seguidor do mundo. Arrependa-se de todos os seus pecados, todo dia. Cultive o fruto do Espírito Santo na sua vida. E leia a palavra, cante a Deus, ore. A vida em Cristo é maravilhosa. Agora, esta lição foi a primeira medida do Espírito Santo. E eu só vim pintar um terço da tela. Eu sei que vocês ainda têm muitas perguntas sobre a obra do Espírito Santo. Tipo, o batismo com o Espírito Santo, a lição da semana que vem. Tipo, os dons milagrosos do Espírito Santo, falar em línguas e curas e outras coisas, daqui a duas semanas. E vai ser a última lição para a gente encerrar nosso curso de Teologia Bíblica. Well, boa noite para todos. Este é o final da aula. Que Deus abençoe vocês. Eu estou feliz que já estou em casa seguros, que todos descansam bem. Deus é bondoso com todos, seja cristão ou não cristão, porque Ele ama todos. E que Ele abençoe vocês. E eu vou ficar aqui ligado no Zoom, eu vou desligar nosso gravador da aula, eu vou ficar aqui e a gente pode visitar um pouquinho mais se alguém tem uma pergunta qualquer sobre a aula. Mas para o restante, boa noite para todos.